turned from purple into bay. For just this sky, I pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly. Let me wake up in the morning to smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant chirping, but most of all, please free from this aching metal ring. And over now, this cave towards the sun, but just the skyline pigeon dreaming out the open, waiting for the day that he can spread his wing and fly away.
Quanta saudade. Muito prazer falar e eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Deixar tudo voltar como os Beatles na vitrola.
Será que algum dia eu cantar as canções que a gente
ramalhetes do amor anotados daquelas tardes. O muro dos acreques, uniforme e olhar de rabã, nossos bailes no fim da esquina, quanta saudade. Muito pra vamos pensar, vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar
musical.
Conectada em você.
6.1. De bem com a vida.
E o ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduz bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo de água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? E aproveitando isso, de que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente indígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar juízos a toda a população.
106. De bem com a vida.
Alô, gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a dar o Balaio de Gato, sua revista fica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal 106.1.
Balaio de Gato.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Em um só lugar, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias. O Brasil é considerado um mercado de oportunidades para o setor de ouros internacional e nacional. A análise feita por especialistas durante o 9º encontro do Resseguro no Rio de Janeiro apontou os avanços regulatórios, a tecnologia e a capacidade de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país como os responsáveis pela expansão do setor. No entanto, o aumento dos extremos no Brasil ainda é o que precisa avançar para diminuir a exposição aos riscos. Avalia Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG.
Nós tivemos, em média, 60 bilhões por ano de prejuízos dados pelos eventos climáticos no Brasil. No contexto de seguros, essa conta já representa 12% de todas as indenizações por danos materiais feitos no Brasil. Isso causa, de um lado, a ação, né, desses impactos todos, mas, por outro lado, causa também uma provocação do nosso dever, enquanto mercado segurador, de oferecer para a sociedade produtos, serviços que atendam à cobertura desses riscos.
Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros, a FENABER, afirmou que o Brasil ainda segue a cura de reconstrução e não de prevenção de catástrofes.
Eu diria que tem que trazer mais cultura de prevenção, a cultura de ação, e a gente começar a ver também a infraestrutura resiliente, a depender, né, das regiões ou do que é necessário, na possibilidade de trazer soluções.
No encontro promovido pela CNSEG em parceria com a FENABER, os participantes também concluíram que a expansão de projetos relacionados a pessoas e tecnologia, com o avanço dos datas, estão em alta no Brasil. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, são e reportagem, Karina Chaves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
How I feel, my love. explain. Precious life, you had life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you, and I needed a friend, leaving me through to the end. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless you. You make me feel brand new. For God bless me if you. I sing this song 'cause you make me feel brand new. My love, whenever I was insecure, you picked up and made me sure. You gave my pride back to me. If you always have a friend, you're someone who I can depend to walk a path that sometimes ends. Without you, life has been a rhyme, like most of song all the time. How can I repay you having faith? You make me feel brand new. Forgot me with you. You make me feel brand new. I sing the song 'cause you make me feel brand new.
Essa canção. nada pra mim.
Presidente Lula sancionou na última quarta-feira o Cadastro Nacional de Agressores para fortalecer a proteção de mulheres vítimas de violência. Ainda deve reunir em um banco de dados informações como o nome do agressor, documentos, fotografia, impressões digitais e endereço de condenados por violência contra as mulheres, que poderá ser acessado por forças de segurança de todo o país. Isabela Samarco, advogada experta em direito das mulheres e liderança jurídica do projeto Justiceiras, explica a efetividade da proposta.
Porque permite a integração entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, a polícia e os demais órgãos da rede de proteção. Muitas vezes o agressor cometeu um crime em outro estado, em outra cidade, E antes eles não conseguiam entender o sistema e saber se ele tinha um potencial de periculosidade, de reincidência, né? E essas informações nem sempre são facilmente acessadas. Agora, com esse sistema integrado, autoridades podem identificar situações de risco com mais rapidez e as medidas protetivas mais adequadas.
A advogada explica ainda que o cadastro pode contribuir para a redução da escalada de violência até o feminicídio, além do monitorazos e redução da reincidência. Mas reforça que equilibrar a proteção das vítimas e garantias constitucionais será um...
Eles têm que observar muito o devido processo legal, a presunção de inocência e a proteção de dados pessoais, princípios previstos na Constituição e na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se esses dados vazarem de alguma maneira, se há uma segurança muito rígida em cima desses dados, eles podem ser usados indevidamente. Agora, se ele é capturado de uma forma responsável, ele não vai violar direitos e vai ser um instrumento legítimo de proteção e prevenção da violência.
Serão incluídos no Nacional de Agressores os condenados com trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, pelos crimes feminicídio, estupro, inclusive de vulnerável, assédio sexual, importunação sexual, lesão corporal, perseguição, violência psicológica, violação sexual mediante fraude e registro não autorizado da intimidade sexual. Rede por Elas. Informar, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conecta em você.
Ninguém Comercial FM, conectada em você.
Cardeal FM 101.1 Salvador, bairro. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações tidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 31-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Lindos. No quadro, a altura delas de hoje, vamos falar sobre o livro Lelé, a Peixe. E as nossas convidadas são a minha querida amiga Sandra Penariol Melo, Eca Leleca, como eu chamo, engenheira química, nadadora, maratonista aquática, né? Tem uma trajetória marcada por águas abertas, desafios extremos, né? E também Denise Vitali, que é autora, é escritora, professora, doutora do Instituto de Humanidades e Artes e Ciências, e toda da obra Leleca, a Mini Peixe.
Sejam bem-vindas, meninas, Denise, Vital e Leleca.
Muito obrigada, Márcia, mais uma vez pelo convite, né? Uma honra, mais uma vez, também, seu programa. É, mas hoje, né, para falar de um tão legal, né, que é o livro infantil escrito aí pela minha amiga Denise Vitale.
Bom dia, Denise.
Bom dia. Obrigada pelo convite, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer lá para frente, né? E com a Leca, que além de minha amiga... É inspiradora do livro.
Que lindo. E você está falando de Portugal, né, Denise?
Isso, estou aqui em Portugal, estou fazendo um pós-doutorado pela UFBA, né? E na área de diplomacia cultural, porque eu trabalho com relacionais, mas cada vez mais ligada à cultura, à literatura, às questões de gênero também, né?
E maravilha.
Ambientais, enfim, que é um pouco o tema do livro.
Denise, eu vou lhe pedir para você se aproximar um pouquinho mais da câmera, porque você está sem microfone, um pouquinho sol. Leleca, já é uma das minhas vozes, participou várias vezes aqui, né? Referência para muitas atletas, como eu disse, com as conquistas dela, nas águas abertas, as travessias emblemáticas, Salvador, São Paulo, Sobra Juazeiro.
Sim.
E são grandes cursos que exigem, né? Como você já disse aqui, né, Leleca? Muito preparo físico, resistência mental. Já compartilhou com a gente sobre suas conquistas, né?
Sim,
algumas,
sim.
Muitas.
Eu digo, viu, Mar? Eu digo que é preciso amor mesmo. É preciso amar genuinamente aquilo que faz, né? No meu caso, eu amo a natação, eu amo águas abertas, eu amo nadar no mar, em rios, em lagos, né? Você ama genuinamente algo, mesmo que aquilo seja muito desafiador, você vai lá e você faz, dá um jeito e faz.
Dá um jeito, dá um jeito. É o amor mesmo, viu? E Leleca, e você não veio mais, porque uma agenda, né? Porque você também é engenheira química, tem uma agenda bem repleta, mas ficou devendo já, né, Marquinhos, Santa Fé e Coronda.
Isso!
Falasse, como mais esse desafio, para depois a gente falar também do livro, enfim.
Depois que eu nadei Morro de São Paulo, que foi de 2024, então temos anos e pouco, alguns meses, eu então fui ao redor do Brasil, né, no ano de 2025, foi um ano que eu fui muito para fazer diversas ultramaratonas pelo Brasil, representando nossa cidade, Salvador, a minha cidade particularmente, lá do estado da Bahia, né, levando a bandeira e divulgando as nossas grandes ultramaratonas que nós aqui, como por exemplo o Mar Grande Salvador, outra bem conceituada, Itaparica, tá? Então ano passado, né, em 2024, que é mais para o fim do ano, essas duas travessias, e também em 2025, a gente conseguiu trazer bastante nadador fora, né, de fora do Brasil, para nadar as nossas grandes ultramaratonas aqui de Salvador, né? Em 2025 aconteceu algo inédito, que a travessia Mar Grande Salvador teve inscrições esgotadas em menos de 8 horas, com muitos nadadores de fora. Então isso também é uma bandeira que leva, eu faço questão de divulgar, né? Salvador e a Bahia,
sim,
que o nosso litoral é tão incrível, né? Águas quentes, águas desafiadoras também, natureza marinha maravilhosa, né? Então eu faço questão de divulgar isso. E aí, a partir desse ano de 2026, a meta é viajar pelo mundo, né? Fazer grandes ultramaratonas pelo mundo afora, né? Mesmo outras águas, água gelada, não tô acostumada, tô treinando muito para isso. E eu comecei aí o início do ano em fevereiro nadando essa travessia, a etapa do Mundial, que é Santa Fe, lá na Argentina. E foi a primeira vez que eles abriram essa etapa para atletas amadores, que é o meu caso. Apesar de ser uma atleta de alto rendimento, eu sou uma atleta amadora, né? Então, eu fui... eles fizeram um sábado, etapa do Mundial, para os nadadores profissionais. E no sábado seguinte, etapa para nós amadores, foi maravilhoso. É uma travessia linda no Rio Santa Fé e vai até o Rio Coronda. Então, é da cidade de Santa Fé e desce até a cidade de Coronda pelo Rio Coronda, que é a extensão do Rio Paraná, que começa no Brasil. Eu nasci 50 quilômetros, nossa, uma margem belíssima, assim, a gente tá vendo várias cidades. E lá na Argentina, maratonas aquáticas é um esporte muito pouco, como assim é o futebol, também lá na Argentina e também aqui no Brasil. Então, assim, era muita gente torcendo, na margem dos, batendo palma, você descendo os rios, nadando. nas pontes que interligavam uma margem do rio, sempre tinha pessoas com a bandeira da Argentina, chacoalhando. Então, é uma travessia muito emocionante, onde a gente, onde nós atletas, né, atletas amadores, somos muito prestados.
De alto rendimento.
Fui super bem, assim, eu fiquei em segundo as mulheres e fiquei em sétimo overall, né, que é entre todos os nadadores. Maravilha. Que eram 22 nadadores fazendo o solo, os 50 quilômetros, sim, né? Foi incrível, assim, não conhecia ninguém, tive toda a minha equipe tal que me acompanhou durante dias que eu fiquei em Santa Fé e também na travessia, eu conheci lá. Eu fiquei 4 dias lá, 2 dias antes da travessia, para conhecer essas pessoas que foi meu bairro, meu guia, a minha observadora, a juíza que foi no meu barco, e o meu guia que foi me orientando e me suplementando. E foi incrível, porque é uma sintonia muito, muito boa, muito... É incrível para quem nunca se conhecia, né? O meu é um grande nadador argentino, que é o Guilherme. Ele me foi direcionado pelos organizadores da prova, né? Sabendo que eu iria sozinha, porque como eu falei, eu sou amadora, o recurso é isso, né? Então eu consegui recurso para ir eu mesma sozinha, não pude levar ninguém da minha, nem ninguém da minha família. Então acabou que aconteceu essa sintonia. Foi maravilhoso, mas isso aí eu só quis introdução, assim, de 2024 para cá, né? Também porque que eu ando sem agenda, né? Porque eu tô viajando muito, mas com certeza a gente vai um tempinho, uma agenda aí para eu ir aí falar sobre essa travessia que vale muito a pena.
Porque você é uma das nossas vozes. Leca, Marquinho tava conversando comigo.
Marquinho, saudade dele também.
E ele fez um questionamento com relatora. Para ser profissional tem que ter clube? Como é o processo?
Não, ser profissional tem que ter patrocínio. Hoje eu sou uma atleta amadora, eu tenho apoios, né? Então eu tenho apoio do meu clube de natação, apoio do meu fisioterapeuta, apoio da Fabiola Molina, maiôs, né? O que que é apoio? A pessoa, ela oferece aquilo que ela dá. Então, meu clube de natação me cobra para eu nadar, o meu fisioterapeuta não me cobra para eu fazer musculação, para eu fazer o fortalecimento. A Fabiola me dá os quais eu nado com em todas as provas, nos meus treinos, faço divulgação, porque realmente, para mim, é o melhor maior que tem, né? Eu sou a prova viva disso, enfim. Agora, para eu ser um atleta profissional, eu preciso de patrocínio, ou seja, eu preciso de salário para que eu possa ter, porque hoje eu trabalhar para poder ter com a mesa. Eu tenho 2 filhos, né? Então,
É incrível como um atleta do seu nível não tem patrocínio. Eu estou aqui revoltada.
E aí eu viveria da natação, entende? Porque hoje eu preciso trabalhar, poder, né? Viver, né? Pagar minhas contas e também poder, né? Porque muitas dessas provas, por Santa Fé e Coronda, eu fiz para poder pagar minha passagem. Eu fui bater na porta dos meus apoios pedindo R$500 para poder custear meu hotel lá. Então é dessa forma que eu faço. Eu tenho um patrocínio que me banque nas viagens, nas etapas, com competir, com passagens e alimentação, e nem me banque para aí que eu somente treine. Se eu pudesse só treinar, nadando o mundo todo. Estava em Portugal, Denise, nadando lá.
Essa atleta de alto nível que nos representa, pelo amor de Deus. Mas, Leleca, esse é mais um marco superado para o projeto. Aquele projeto ainda maior.
Isso, o grande projeto meu, Sete Oceanos, como que vem?
E aí nós estamos esperando aqui, viu? E eu pensando, além de tudo, né? Você é engenheira química, você trabalha, né? E sua jornada tá além do esporte. E você tem disciplina, superação, propósito. É uma trajetória, é uma escolha linda.
Eu, na verdade, comecei nadando ultramaratonas, né, em 2020, porque maratonas em águas abertas eu nado há 25 anos já, né? Sou nadadora... por amor, eu nado por amor, sou nadadora raiz mesmo, gosto demais. Mas assim, a ultramaratonas eu comecei a nadar pela necessidade que eu encontrei no meu coração, né, de passar tempo naquela conexão com as águas, com a vida marinha, com a vida aquática, mas também por ter histórias incríveis para contar para os netos, né? Eu falei, não, eu quero ter histórias incríveis para contar para os meus netos.
Já tem.
E aí hoje, né, hoje eu conheço. Hoje, além de ter histórias incríveis, né, para eles, eu poder ser inspiração de livro infantil, inspirar crianças, é uma coisa que eu nem consigo falar, mas a chorar aqui já.
Daqui a pouco eu vou cá também, viu? Mas eu vou passar para o tema de Leleca. Você já provocou a Menina Peixe, escrito por Denise Vitali. E eu vou pedir a Denise. Denise, para que a gente lhe conheça, você está estreando aqui na Voz das Mulheres. Eu queria que você sentasse. Quem é Denise Vitali?
Bom, gente, bom dia. Obrigada pelo convite de novo, Márcia. Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, né? Minha formação é direito em ciências sociais, trabalho com relações internacionais, mas sobretudo com esses temas de questões de gênero, ambiente, questão climática, né? E isso, assim, eu sou de São Paulo, né? E assim, nós estamos juntas no colégio, né? Quando tínhamos 18 anos. Sim, a gente se conhece da infância. E isso também me inspirou muito a ler o livro, porque quando ela nadou até morro, e eu acompanhei pela live do cara da live, fazia live no barquinho, eu aquela menina que eu conheci foi com 9 anos, né? Então foi muito.
É importante falar que nós estudamos até os 14 anos de idade, do lado de muito novinha, muito criança, até os 14. Depois nós ficamos um longo período distanciadas, né, Dê?
Sim, sim.
Nós nos reaproximamos na pandemia, não foi isso ou foi antes? Não lembro agora.
Então, Leca mudou para Salvador em 2003. E eu mudei para Salvador em 2006. As duas questões.
Coincidência.
Salvador. Mas a gente não
sabia. E a gente sabia, foi coincidência.
E um dia eu vi uma foto, acho que era no Facebook, alguma rede, da Leca no mar com os aquáticos. Eu também sempre nadei, não tanto, mas também sempre gostei muito de nadar. Em Salvador eu queria nadar no mar, mas eu tinha medo de ir para o mar. E quando eu vi aquela foto, eu falei, nadar junto para esse grupo. E entrei em contato com ela para ela ver como é que ela fazia. E ela falou, vem nadar comigo. E eu comecei a nadar com o mesmo grupo. E aí a gente se reaproximou também por ao mar e a natação. Então foi essa sincronia do destino, né? Assim,
sintonia.
Bonitas, né?
Bonito.
Porque a gente era melhores amigas quando criança. Melhores mesmo.
Reaproximou.
Sim.
Isso.
Salvador nos uniu, amam Salvador, as duas.
Ah, eu sou baiana.
Eu também sou baiana.
Léo, esqueço até que ela nasceu em São Paulo.
Já também tenho dois filhos praianos também.
Mesma idade dos meus, olha a coincidência. Olha a coincidência.
Meu Deus do céu.
E o Dista Mar Grande Salvador também, amarente com esse grupo de natação. Eu falei, eu tenho meu Dendê Card. Me sinto baiana mesmo, porque ainda fazer a travessia Mar Grande Salvador não é pouca coisa também.
Não é.
Eu fiz em 5 horas, 6 horas, sei lá quantas horas, mas eu fiz.
É inteira, viu? Tem cacife para fazer também, não é, Leleca?
Com certeza, a Denise evoluiu demais já, na natação demais. Quando nós nos reaproximamos aqui em Salvador, ela nada 1 quilômetro, 2 quilômetros no mar dele.
Isso.
E aí a gente passou a nadar no grupo, eu levei ela para nadar naquele grupo parte, somos aquáticos, né? Denise hoje é muito mais assídua aqui, né? Não fosse o pós-doc dela em pau, que ela agora está um pouco sumida, mas ela é muito mais assídua nos treinos do Somos Aquáticos do que eu agora.
Porque ficou pequena também, né, Léo?
E aí ela já nadou, já nada agora tranquilamente, 5 quilômetros, fez Mar Grande Salvador, só evolui agora.
Que bom, viu? Esses são detalhes que a gente nem conhece.
Mas é porque é muito gostoso, é isso que é importante dizer. Não é nenhum, é um prazer, é uma delícia estar no mar, é uma coisa maravilhosa. A gente sai rejuvenescido, assim, né?
É paixão.
E essa é um pouco a ideia do livro foi de passar para as crianças, para as famílias, esse prazer. Quem mora em Salvador tem essa bem, que é esse